história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM em 970, 95 FM. Está começando a edição deste sábado, 2 de agosto de 2025, do Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Adriel Marcelo.
Polícia Civil do Paraná inicia a Operação Samar para combater a violência contra a mulher.
Sabrina Lohmann.
Câmara programa audiência pública para debater construção ou não de presídio em Marechal Rondon.
Carla Escher.
Testemunha relata que avião da Voipaz, que caiu há um ano e matou 62 pessoas, teve falha omitida em diário de bordo horas antes de decolar.
Antônio dos Santos.
Conab divulga novo monitoramento agrícola para regiões produtoras de grãos.
Guilherme Reisen.
Cascavel recebe o Barra neste sábado pelo jogo de ida na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Brasil encara a Colômbia em busca do nono título da Copa América Feminina. Final de semana será marcado pelos jogos da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Grêmio joga hoje, Inter amanhã.
Claudinei Domingues.
OAB Paraná fará seminário para debater abusos do Supremo Tribunal Federal.
Vera Filbere.
Educação rondonense marca reunião para discutir o desfile cívico da independência.
Maico Bicker.
Entra na reta final pesquisa para apontar os vencedores do Prêmio Mercedes 2025. Ciscopar realiza mutirões para diminuir filas de espera em várias especialidades. Setor 5 recebe cronograma de recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis em Marechal Rondon.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Polícia Rodoviária Estadual aborda Mustang com mais de 40 mil reais em débitos. Após briga entre casal, homem é preso pela PM de Marechal Cândido Rondon. Polícia Rodoviária apreende motos e prende condutores durante fiscalizações em rodovias da região.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado 2 de agosto de 2025. Uma briga de casal resultou em prisão no princípio da noite de ontem, sexta-feira, em Marechal Cândido Rondon. A PM foi acionada por volta de 19 horas e 30 minutos e no local a solicitante relatou que durante o dia ela e o marido foram beber em um bar e na ocasião mesmo começou a reclamar quando disse que teria de se deslocar até seu local de trabalho para deixar um produto. Após os goles no boteco, o casal retornou para casa, quando então o homem se irritou com ela e começou a destruir pertences da residência, quebrou a porta e os vidros também. Temendo mais violência, ela acionou a polícia militar. O homem acabou abordado, estava visivelmente embriagado, tinha um ferimento na cabeça, mas recusou encaminhamento para atendimento médico. Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia de polícia. Acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-495, no trecho entre Rios Oeste e Santa Helena, por volta de 6 horas da manhã deste sábado. Foi um atropelamento envolvendo uma motocicleta Yamaha YBR-150 Factor, placa de Santa Helena, conduzida por um masculino de 22 anos e um pedestre de 29 anos que, com ferimentos moderados, foi encaminhado ao Hospital Moacir Micheleto, em Santa Helena. O piloto da moto também resultou com ferimentos e foi encaminhado para o mesmo hospital. Durante a operação realizada na PR-488, em Diamante do Oeste, A equipe de motos da Polícia Rodoviária Estadual abordou uma motocicleta CG, a qual possuía escapamento adulterado. Na inspeção aos sinais identificadores, constatou-se a adulteração e, por conta disso, o condutor recebeu voz de prisão pelo crime, conforme determina o artigo 311 do Código Penal. Na mesma operação de fiscalização, foi abordado outro motociclista pilotando uma CG, a qual tinha registro de roubo à mão armada, fato ocorrido em Santa Helena. O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Santa Helena. Já na PR-585 em Toledo, os policiais rodoviários estaduais abordaram um Mustang GT e, na verificação pelo sistema, constataram que o carro possuía mais de R$40 mil em débitos. Confirmada a irregularidade, o condutor foi autuado e teve que pagar os débitos do veículo para que o mesmo fosse liberado. Apesar de ser liberado no local, a infração constatada é considerada gravíssima e prevê multa também, segundo a Polícia Rodoviária. A Polícia Civil do Paraná deu início ontem, dia 1º de agosto, à Operação Chamar. Qual é o objetivo dessa ação, Adriel Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e marca o Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. Durante a operação, Regis, a polícia vai reforçar o atendimento nas delegacias da mulher de Londrina, Maringá, Guarapuava, Cascavel e também Cianorte. O objetivo é agilizar diligências, cumprir mandados judiciais e reforçar o combate aos crimes contra mulheres. Todas as unidades da Polícia Civil do Paraná também estão mobilizadas para agir de forma coordenada com foco na prisão de suspeitos ou condenados por esse tipo de crime. Além disso, a operação prevê ações educativas com palestras e panfletagens em escolas, empresas e espaços públicos. As atividades são voltadas principalmente para adolescentes e homens, com o objetivo de promover a conscientização e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Essa é a terceira vez seguida que o Paraná participa da Operação Samar, que faz parte da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O nome da operação vem do hebraico e significa cuidar, guardar, zelar ou proteger. A ação também está alinhada ao programa Mulher Segura da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. O programa foi lançado em 2024 e ampliado neste ano, com foco em ações educativas e policiamento integrado. O impacto já aparece nos números. Nas 20 cidades paranaenses que receberam ações do programa, a redução no número de feminicídios foi de quase 38%. De abril a novembro do ano passado, foram 29 casos. No mesmo período deste ano, o número caiu para 18, ou seja, 11 vidas foram preservadas. A campanha Agosto Lilás foi criada em 2020 e tem como símbolo a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2026. A cor lilás representa a luta pela igualdade de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher.
A OAB Paraná fará um seminário especial para debater os abusos cometidos pelo STF. Boa tarde, Claudinei Domingues. Quando será isso?
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Considerando estar assistindo violações ao devido processo legal, prisões preventivas questionáveis e desrespeito às prerrogativas da democracia e do direito à defesa, como ocorreu na Operação Lava Jato, a OAB Paraná promoverá dias 6 e 7 de agosto o seminário STF Defesa da Democracia e o Necessário Respeito ao Devido Processo Legal. Conforme Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente da Seccional Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, o tema é primordial entre os advogados, principalmente depois das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por sua atuação nos processos envolvendo a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Com o seminário, a entidade quer liderar e ampliar o debate sobre temas polêmicos, como ativismo judicial, dosimetria das penas e novos tipos penais para punir os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para a OAB Paraná, a atuação do STF deve ser objeto permanente de análise. Casagrande Pereira também questiona a dualidade do tribunal que atua simultaneamente como garantidor dos direitos fundamentais e como agente de repressão penal de condutas antidemocráticas. O ativismo judicial é uma necessidade institucional ou um risco para o Estado de Direito? Indaga o presidente. Ele explica que o STF é fundamental, mas entende que sua atuação de ser objeto permanente de análise, crítica e aperfeiçoamento.
Um fato novo no inquérito que trata do acidente com o avião da Voepass, que caiu há cerca de um ano em São Paulo e, na ocasião, matou 62 pessoas. Um ex-funcionário da empresa revelou que um piloto que usou a aeronave na madrugada anterior ao acidente disse à equipe de manutenção que o sistema de degelo do avião estava com problema. Esse problema foi desconsiderado e, por isso, o acidente aconteceu. Detalhes com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis Guerreiro. De fato, cerca de um ano após o desastre aéreo que matou 62 pessoas a bordo de um avião da Voepass, em Vinhedo, São Paulo, o relato de um ex-funcionário que presenciou a última manutenção do ATR-72-500 acrescenta um fato novo às horas que antecederam a decolagem para Cascavel, em 9 de agosto de 2024. Segundo um ex-auxiliar de manutenção da companhia, o piloto que utilizou a aeronave na noite anterior ao acidente relatou naquela data à equipe de manutenção que havia enfrentado problemas com o sistema de degelo do avião. A falha que deveria impedir a aeronave de decolar para Cascavel na manhã seguinte foi omitida no diário de bordo técnico, TLB, e por isso ignorada pela liderança do hangar naquela madrugada. Segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, o pleno funcionamento do sistema de degelo é condição obrigatória para voos com destino a regiões com previsão de formação de gelo, como no trajeto do voo 2283 da Voepass no dia do desastre. Segundo a testemunha, a decisão do piloto de não reportar formalmente a falha identificada por ele ocorreu em um contexto em que funcionários eram pressionados pela diretoria da empresa a evitar que aeronaves ficassem paradas para manutenção. Ele também diz que quase sempre havia pouco tempo para avaliar as condições dos aviões. Sem o registro do TLB, os mecânicos não tinham autonomia para corrigir a falha. Ainda de acordo com o ex-auxiliar de manutenção, a equipe levou à liderança do turno o alerta verbal do piloto, mas ao saber que não havia registro formal no TLB, a decisão foi de ignorar o problema e manter os voos previstos para aquela manhã.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 2 de agosto de 2025. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, de Marechal Cândido Rondon, está informando que, devido a problemas técnicos no sistema de bombeamento na região 1, poderá haver falta de água ou baixa pressão ao longo do dia de hoje. A área afetada compreende a parte sul do centro da cidade e os bairros Industrial Oeste, Boa Vista, Andorinha, Borboleta, Peroba, Ana Paula, Flórida, Vila Gaúcha, Guavirá, São Lucas e a região do Lago Municipal. O SAE orienta aos moradores para utilizarem a água com economia e lembra a importância de ter caixa d'água instalada no imóvel, o que ajuda a evitar transtorno em casos de manutenção ou períodos de estiagem. A autarquia pede a compreensão da população enquanto trabalha para restabelecer o sistema o mais rapidamente possível. Expo Quatro Pontes 2025 foi lançada esta semana com novidades e também com resgate de tradições. Quem traz detalhes é Jorge Bahia. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. O município de Quatro Pontes deu o pontapé inicial às comemorações dos seus 33 anos de emancipação político-administrativa com o lançamento oficial da Expo Quatro Pontes 2025. O evento ocorreu na última quinta-feira no Clube Cultural, reunindo autoridades, entidades, imprensa, patrocinadores e a comunidade. Marcada para acontecer de 5 a 7 de setembro, a festa promete uma programação intensa voltada à cultura, gastronomia e entretenimento, reforçando a valorização das tradições locais. Uma das principais novidades anunciadas durante o lançamento foi o retorno do tradicional concurso do leitão, que fez história nas primeiras edições do evento e será novamente destaque este ano. O prato símbolo da Expo, o leitão a quatro pontes, também foi apresentado como elemento central da identidade gastronômica da festa. 19 associações já confirmaram presença no evento, com expectativa de servir cerca de 3 mil almoços ao público ao longo dos 3 dias. A identidade visual da Expo foi construída com a participação direta da população por meio de uma votação online, reforçando o envolvimento comunitário na construção do evento. O prefeito César Seidel aproveitou a ocasião para anunciar que, a partir deste ano, a festa de aniversário do município será realizada anualmente. Ele também destacou avanços da atual gestão, como a captação de 30 milhões de reais em projetos, a redução de 32% na fila de cirurgias eletivas, a ampliação nos atendimentos de ortopedia e fonoaudiologia e o investimento de 1,65 milhões na construção do novo clube de idosos. Um dos momentos mais aguardados da noite foi a assinatura das escrituras dos terrenos destinados à construção do futuro lago municipal, um sonho antigo dos moradores. O investimento na aquisição dos lotes é de R$ 1.253.000 e o projeto foi apresentado por meio de uma animação que entusiasmou o público.
No dia 13 de agosto, 19 horas, a Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon sediará a segunda audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Na ocasião, será apresentado o relatório do comportamento da circulação, com dados de pesquisas, contagem de tráfego e análises técnicas realizadas em pontos estratégicos da cidade. O plano é coordenado pela Secretaria de Mobilidade e executado pela Unilivre. Essa etapa marca a conclusão do diagnóstico da mobilidade no município, identificando desafios e potencialidades a fim de embasar futuras ações e investimentos também. A participação da população é essencial para garantir um plano alinhado às necessidades reais da comunidade e também para promover uma mobilidade mais segura e eficiente em Marechal Cândido Rondon. Vamos agora às principais notícias do esporte no final de semana. Guilherme Reiser, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado. Daqui a pouco, às 16h da tarde, o Cascavel entra em campo no Estádio Olímpico Regional para enfrentar o Barra no primeiro confronto da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida vale uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. A Serpente chega embalada por uma vitória importante sobre o Uberlândia por 2-1, resultado que garantiu a classificação aurinegra com o quarto colocado no grupo A7, com 21 pontos na primeira fase. Então, o Cascavel, nesta tarde, Regis, daqui a pouco, às 16h, iniciando a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, jogo no Olímpico Regional. Também hoje, a seleção feminina de futebol coloca à prova a hegemonia na Copa América. A partir das 18h da tarde, as brasileiras enfrentam a Colômbia no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, valendo o título da 10ª edição da competição. Este será o segundo encontro entre as seleções nesta Copa América. Na fase de grupos, Brasil e Colômbia empataram sem gols no estádio Blanco Guayaquil, em Quito, casa do Independiente del Valle. A partida foi marcada pela expulsão da goleira Lorena ainda na metade do primeiro tempo e pelo clima tenso em campo, com divididas rápidas e discussões. Mesmo com um a menos, a equipe verde-amarela teve mais oportunidades ao longo dos 90 minutos. Vale destacar que o Brasil domina o futebol de mulheres sul-americano com folga. Em 9 edições da Copa América, são 8 títulos brasileiros. O último, em 2022, foi conquistado em cima da própria Colômbia, na casa das adversárias. Já a seleção colombiana vai em busca do título inédito. Então hoje, 18h da tarde, a final da Copa América de Futebol Feminino, Brasil e Colômbia. Para fechar de esportes, este sábado em Frente Ampla de Notícias, Edis, eu chamo atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. 18ª rodada, começando neste sábado, 16h da tarde. Na Ilha do Retiro, Sport Bahia abrindo a rodada. Às 18h30, se enfrentam Mirassol e Vasco da Gama no Maião. 21h da noite, o Fluminense encara o Grêmio no Maracanã. Amanhã, domingo, 16h da tarde, no Engenhão, Botafogo contra o Cruzeiro, mesmo horário de Corinthians e Fortaleza em Itaquera. Às 18h30, jogos entre Atlético Mineiro e Bragantino na Arena em Belo Horizonte. Mesmo horário de Ceará e Flamengo no Castelão. Às 18h30 tem Atlético Mineiro e Bragantino na Arena MRV. Mesmo horário de Ceará e Flamengo no Castelão. 19h30, Vitória e Palmeiras no Barradão. 20h30, fechando os jogos do domingo, Internacional e São Paulo no Beira-Rio. A rodada será concluída na segunda-feira com Santos e Juventude no Morumbis. Brasileirão, que tem na liderança o Flamengo com 36 pontos. Segundo, Cruzeiro, 34. Terceiro, Palmeiras, 32. Quarto, Bahia, 28. Quinto, Bragantino, 27. Sexto, o Botafogo, 26. Fora do G6, sétimo colocado, Mirassol, 25. Oitavo, São Paulo, 22. Nono, Ceará, 21. Décimo, Internacional, 21. Décimo primeiro, o Corinthians, com 21 pontos. Décimo segundo, Fluminense, 20. Décimo terceiro, Atlético Mineiro, 20. 14º, Grêmio, 20. 15º, Vitória, 17. 16º, Vasco da Gama, com 15. Na zona de rebaixamento, 17º, Santos, com 15. 18º, Fortaleza, 14. 19º, Juventude, 11. Lanterna, Sport, com apenas 5 pontos.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, AM FM, sábado, 2 de agosto de 2025. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon segue com o cronograma de galhos, entulhos e materiais inservíveis. Qual é o próximo setor a ser atendido? Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. O setor agora é o 5. Né? Esse setor contempla os bairros e loteamentos. Vamos lá. O Alvorada, Botafogo, Hélio Winter, o Espigão, Florianópolis, BNH1, Ipanema, Jardim Maripá, Naitsky, Gramadinho, Luciana 1 e 2, Rainha, Recanto Feliz, Imperial, Guarujá, São Marcos, Noé, Jardim Ipanema, Jores, Jardim Alegre, Conrad, Greenwald, Copagril, Floresta, Ana Neuza, Canadá, Alto da Glória, Frankfurt 1 e 2, Natasha, Ilha Verde, Ilha do Sol, Oeste, Germano Winter, Jardim Esmeralda, Itamaraty, Sadi Krieger e o Espelho das Águas. Todo esse cronograma, ele é coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. O secretário Marcel Escher lembra que o prazo para o depósito de materiais inservíveis, galhos e entulhos, segue nesse setor 5, então, até o dia 10. Ou seja, alerta então para que os materiais sejam colocados em frente às casas de forma separada para que tenham o destino correto e contribui também para eliminar qualquer tipo possível de criador de mosquito da dengue. Setor 5, então, é o que está em andamento agora. Nos demais setores, onde a recolha já aconteceu, a opção para a destinação desses materiais é o ecoponto, que desde a última sexta voltou a funcionar no Parque de Exposições. O horário de atendimento, então, no ecoponto é de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 7 da noite. Sábados, das 7h30 às 12 e das 13h30 às 17 horas.
Maico, Ciscopar, por outro lado, tem feito mutirões junto aos municípios da sua área de ação, a fim de reduzir as filas de atendimento em várias áreas. Como tem sido essa dinâmica do Ciscopar?
Então, Regis, é uma nova dinâmica aí proposta pelo atual presidente, o prefeito de Pato Bragado, John Odari, né? Ciscopar, Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste. Em Toledo já vem acontecendo diversos mutirões relacionados ao quê? A baixar a fila de espera em várias especialidades. Pato Bragado também já recebeu esse tipo de ação. São 18 municípios que integram o consórcio e, com base numa formação de parceria com as prefeituras, o consórcio estará percorrendo esses municípios para quê? Para conseguir dar uma agilidade quando o assunto é zerar filas de especialidades. A intenção é clara, conforme destaca o presidente do consórcio, Ciscopar, o prefeito bragadense, John Odari.
Pato Bragado já vem evoluindo há muito tempo, Maico. Aquilo que nós estamos falando, o consórcio ele quer trazer para todos os municípios o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que a intenção de todos os nossos prefeitos que pertencem ao nosso consórcio é isso. O consórcio ele foi criado com uma finalidade, que foi economicidade. E atrelada a essa economicidade de você contratar mais barato, nós temos que ver também, o contratar mais barato está dando resultado? às vezes o barato ele sai caro. Então essa análise, esse estudo, a nossa equipe, através da nossa secretária executiva, dos nossos diretores, está sendo olhado, está sendo feito. Tá? Eu estou muito feliz, muito contente da forma com que o consórcio está sendo conduzido pela equipe, pelo funcionalismo. É um sentimento de acolhimento, tá? Que está sendo implantado dentro do nosso consórcio de saúde.
Da ajuda, quais são as principais demandas assim, que o consórcio atende os municípios, João?
Nosso consórcio ele atua em várias frentes, Maico. Desde as passagens para fora do estado, passagens para Curitiba, nós temos através do nosso consórcio. Tá? Atendimentos especializados que acontecem nos municípios ou que acontecem no consórcio, bolsas de colostomia. Maico, é uma infinidade. Muitas vezes as pessoas não sabem. Tudo que passa, você recebe um atendimento e ele vem pelo consórcio. Nós estamos implantando uma novidade, já teve na primeira assembleia dos prefeitos, dos gestores, e vai avançar, que é a telemedicina. Nós não podemos estar parado, nem o município de Pato Bragado, nem o consórcio. Nós temos que acompanhar a tecnologia. E esse olhar a nossa gestão vem tendo. A telemedicina hoje, ela é algo que vem para ficar e que vem entregando resultado. E entregando resultado tanto financeiro quanto resultado nos nossos pacientes. Então, dessa forma também, Maico, nós vamos estar podendo daqui uns dias, com certeza vamos receber vocês lá para um café da manhã, onde nós vamos estar trazendo várias especialidades. Uma especialidade hoje, como por exemplo, hemato, é uma dificuldade de conseguir um médico especialista na hematologia. E você não encontra. Agora, na telemedicina você encontra, porque o médico ele vai fazer o quê? Ele vai verificar exames. Ele vai solicitar, ele vai pedir. Não é que o médico necessariamente precisa tocar no paciente. Então, algumas especialidades, a telemedicina, ela avança de forma fantástica. E a gente sabe, nós temos aqui a teledermatologia, né, já implantada no município de Pato Bragado. E já vem dando certo, uma experiência positiva. Né? Experiência a qual nós queremos estender para outras especialidades, podendo dar mais conforto e resultado para os nossos pacientes dos 18 municípios, não apenas de Pato Bragado.
Bem, o município de Mercedes, por sua vez, através da Associação Comercial e Empresarial, vai realizar no dia 16 agora de agosto o primeiro Prêmio Empresarial. Uma pesquisa está em andamento, Maico, com a população, para apontar os vencedores e quem vai receber homenagem a isso?
Isso mesmo, Reis, a pesquisa segue em andamento, é para ser finalizada agora segunda ou terça-feira. A proposta, né? Através dessa pesquisa, apontar os melhores de cada categoria. Uma pesquisa científica desenvolvida pelo G10 Instituto aqui de Marechal Cândido Rondon, que é referência nesse tipo e que faz em dois formatos. Através do online, onde empresários da ASSIM, Associação Comercial de Mercedes, receberam por e-mail, né, e muitos deles já responderam quais são os destaques. E outra parte da pesquisa é através do corpo a corpo, né, respeitando dados científicos, sexo, idade, escolaridade, região também. Não só no centro de Mercedes, o interior também vem recebendo. O Prêmio Mercedes 2025 será realizado no dia 16 de agosto, no pavilhão da Igreja Católica, com início às 19h30. Serão cerca de 120 categorias premiadas. Na noite do evento, né, além de uma decoração especial, jantar, haverá show baile com a banda Kings. Né? Após a finalização da pesquisa, então, na semana que vem, organizadores do evento, especialmente diretores da Associação Comercial, estarão percorrendo os vencedores para poder informar sobre o resultado e estar conversando, comercializando a respeito da participação dos vencedores no Prêmio Mercedes 2025, que acontece no dia 16 de agosto.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon. Hoje, sábado, 2 de agosto de 2025. A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon quer discutir o desfile cívico de 7 de setembro e uma reunião a respeito foi convocada. Será quando, Vera Filber? Boa tarde.
Então, Regis, a Secretaria Municipal de Educação de Marechal Cândido Rondon convida todos os interessados em participar do tradicional desfile cívico de 7 de setembro para uma reunião de alinhamento e orientações. Estão convidados a participar representantes de educandários, forças militares e grupos de escoteiros. O desfile deste ano será exclusivamente voltado a esses grupos, uma vez que entidades e associações participam dos desfiles alegóricos realizados durante os festejos de aniversário do município, cujo próximo será em julho de 2026. O encontro acontecerá na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, às 14 horas, no auditório da Prefeitura. A reunião tem como objetivo organizar e repassar informações importantes sobre o evento que celebra a independência do Brasil.
A Companhia Nacional de Abastecimento está divulgando um novo monitoramento agrícola para as regiões produtoras de grãos do Brasil. Dados espectrais apontam condições adequadas para o desenvolvimento do milho segunda safra nas principais regiões produtoras do país. Quem nos traz detalhes a respeito é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Então, Regis, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta semana o Boletim de Monitoramento Agrícola relativo às principais regiões produtoras de grãos do país, considerando os cultivos de verão e inverno, safra 24-25, durante o período de 1º a 31 de julho de 2025. O estudo aponta que no mês de julho os maiores volumes de precipitação foram registrados no extremo norte da região norte e no leste da região nordeste, o que beneficiou a soja em Roraima e os cultivos de terceira safra na região agrícola formada pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Já na região sul, as chuvas apresentaram irregularidade e má distribuição, mas a umidade do solo se manteve adequada para o desenvolvimento da maior parte das lavouras de inverno. Nas demais regiões, o clima seco contribuiu para a maturação e colheita do algodão e do milho segunda safra. No sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul, na região central de São Paulo, houve restrição hídrica ao trigo em fases reprodutivas. Os dados espectrais apontam condições favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra e do trigo nas principais regiões produtoras. Houve um pequeno atraso na semeadura e no desenvolvimento inicial do milho, mas as chuvas observadas permitiram o fechamento do ciclo e expressaram um bom potencial produtivo. O índice da safra atual superou o das anteriores em todas as regiões monitoradas. Na metade sul do Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde os cultivos de inverno são acompanhados, o índice da safra está em ascensão, próximo das safras anteriores. A colheita do milho segunda safra está adiantada em alguns estados produtores e avança na medida que atinge a umidade ideal. O milho terceira safra, cultivado no Cealba, está majoritariamente em estágios reprodutivos e apresenta boas condições de desenvolvimento. O trigo tem a semeadura quase concluída, restando apenas áreas plantio de tardio. Geadas foram registradas, mas as temperaturas mais baixas favorecem o desenvolvimento das lavouras na região sul, onde a maior parte delas está em estágio vegetativo.
A polêmica em torno da construção ou não de um presídio em Marechal Cândido Rondon motiva uma audiência pública na Câmara de Vereadores para que os interessados possam se manifestar a respeito da possibilidade de que isso venha a acontecer. Quando será essa audiência, Sabrina? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Então, o caso de fato é polêmico e, por isso, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon vai realizar audiência pública no próximo dia 14, a partir das 18h30, no plenário da Casa de Leis. Na pauta está a implantação de uma unidade prisional estadual no município, conforme vem sendo tratado entre a Prefeitura e o Governo do Paraná. O vereador-presidente Valdir Saxer explica que a audiência pública tem como objetivo detalhar a proposta à comunidade e ouvir as opiniões da população e de especialistas em segurança pública.
Como presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de convidar a comunidade de Marechal Cândido Rondon para participar da audiência pública sobre a instalação de uma unidade prisional no município de Marechal Cândido Rondon, no dia 14 de agosto de 2025, 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Essa é uma questão muito importante para a comunidade rondonense. e por isso deve ser tratada com responsabilidade, equilíbrio e coerência. Para que você possa emitir uma opinião favorável ou contrária, é preciso estar informado, com detalhes. Devemos levar em conta os possíveis impactos, mas acima de tudo os benefícios que essa unidade poderá trazer ao município e à micro-região. O primeiro benefício, na minha opinião, é a retirada da cadeia pública da Avenida Rio Grande do Sul, que se encontra em situação lamentável. A cadeia atual representa, além de insalubridade, riscos e insegurança aos moradores e comerciantes daquela região da cidade. Mas, como eu disse, precisamos ouvir a comunidade e as explicações e argumentações dos benefícios dos profissionais da área de segurança pública do município, da região e do estado. Por isso é importante que a comunidade participe dessa audiência pública. Com respeito, equilíbrio e responsabilidade, será possível chegarmos a um posicionamento que seja o melhor para a nossa sociedade.
A proposta de implantação do presídio, que já movimenta as rodas de conversa e as redes sociais dos rondonenses, começou a tomar impulso ainda na legislatura passada, quando em abril de 2024, todos os vereadores encaminharam requerimento ao então prefeito Márcio Halber, solicitando que a prefeitura disponibilizasse área apropriada para a instalação de uma cadeia pública ou presídio por parte do governo do estado no município. Em janeiro deste ano, numa das primeiras ações que uniram os novos representantes dos poderes executivo e legislativo de Marechal Cândido Rondon, foi realizada a reunião em Curitiba com o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Na oportunidade, o prefeito Adriano Bax, o vice-prefeito Vanderlei Sauer e os vereadores-presidente Valdir Saxer e primeiro-secretário Coronel Wellington também trataram sobre a implantação do presídio. No retorno da viagem, na primeira sessão ordinária de 2025, o Coronel Wellington apresentou requerimento aprovado por unanimidade, reforçando o pedido para que a prefeitura disponibilizasse a área para a construção da unidade prisional.